A cena do vice-prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso, tentando destruir um radar móvel em uma avenida da cidade, não ficou restrita que a região de Campinas, né? Percorreu o país. Ele postou, o Henrique do Paraíso, nas redes sociais, o vídeo em que cumprimenta funcionários de uma empresa contratada pela própria prefeitura e em seguida chuta o radar. Depois ele pega, leva lá para o escritório dele e diz que a empresa vai ter que retirar. Desde o início da administração Luiz Dalben e Henrique do Paraíso, em Sumaré, houve 44% na queda no número de mortes por acidentes de trânsito em vias municipais ou rodovias. De acordo com informações do Infociga, em 2017 foram 32 mortes, 19 em vias municipais. No ano passado foram 18 mortes, 12 nas ruas e avenidas da cidade. E esse ano também, de acordo com o Infociga, apenas em janeiro, hein? 3 mortes nas rodovias que cortam a cidade. 16% de tudo que foi registrado no ano passado. Então a gente vai trazer à tona a discussão dos radares, né? Vamos conversar com o presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, José Aurélio Ramalho. Boa tarde, José Aurélio.
Boa tarde, Marco. Boa tarde aos ouvintes.
Bom, o radar, ele foi feito, né, para que se eduque os motoristas, né, que os motoristas respeitem os limites de velocidade, né? Todos os locais acontece como aconteceu, como Sumaré, alguma queda, se bem que já houve 3 mortes agora em janeiro, né? Mas o radar, ele consegue essa função de educar os motoristas?
Bom, vamos lá. Eu queria antes fazer uma reflexão com o ouvinte, né? Eu queria saber se o vice-prefeito de Sumaré, ele quebraria as câmeras do condomínio da onde ele mora. Se ele quebraria as câmeras que estão vigiando, por exemplo, o Banco 24 Horas ou os shoppings, onde normalmente as pessoas buscam por ser um lugar seguro. Ou as câmeras que estão no colégio, por exemplo, de onde o filho dele estuda. Certamente não. Assim como toda a sociedade adora aonde nós temos vigilância, câmera. Aí o ouvinte pode dizer, poxa, mas essas câmeras são para me proteger contra a violência pública. E o radar, que não deixa de ser uma câmera, ele protege também a violência pública. Ele protege o que é de mais importante para o cidadão, que é a vida dele. Bom, então essa é a visão que nós temos dos radares.
Sim. Mas o que chama muito a atenção, né, José Aurélio, é que, no caso, era um radar móvel numa avenida da cidade contratado pela própria prefeitura, né? As palavras do vice-prefeito quando ele quebra o aparelho, né, quando ele quebra o equipamento, é que a fiscalização tem que ser justa. No caso dos radares móveis, isso acaba revoltando as pessoas porque elas não tem o costume, por exemplo, de diminuir a velocidade como fazem num ponto de radar fixo?
Exatamente. O radar, o poder público tem o direito e o dever de fazer a fiscalização. O cidadão jamais será flagrado por um radar se ele respeita os limites de velocidade. A melhor maneira de você fazer com que o poder público não emita uma multa sequer na legislação. Eu falo muito da indústria da multa. Fale com a indústria.
Vamos fazer o seguinte, nós vamos tentar retomar o contato, né? Está muito ruim a ligação e já estão chegando aqui perguntas dos ouvintes. Nós vamos já retomar daqui a pouco o contato com o José Aurélio, José Aurélio Ramalho, presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária. Daqui a pouco eu já continuo lendo algumas mensagens aqui. O Sérgio da Vila Industrial também faz uma reflexão sobre as críticas, né, que a imprensa faz aos governos. Sabe o que acontece, Sérgio? Hoje está mais difícil, o fanatismo por política está maior que o do futebol, viu? Mas depois a gente discute isso porque já está de volta o presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, José Aurélio Ramalho. Bom, José Aurélio, é o seguinte, né? A gente falava agora nessa questão, né, da segurança, da câmera que protege, né? E o senhor falava em indústria da multa, né? Pode completar o raciocínio, por favor, porque tá chegando uma chuva de perguntas aqui para o senhor.
Vamos lá. Se fala muito da indústria da multa, né? A multa, para a gente acabar com essa indústria, é muito simples. Basta tirar a matéria-prima dela, que é a própria multa. Ou seja, quando o cidadão vê uma placa a 70 km por hora, ele passa a 69. Certamente ele não vai ser flagrado pelo radar. Então, basta cumprir a legislação que o cidadão não receberá nenhuma multa. Eu costumo dizer que uma multa, quando você recebe uma multa na sua casa, ela é um acidente que não aconteceu. Eu explico. Você recebe uma multa que você estava com excesso de velocidade. Você, em vez de receber a multa, poderia ter matado alguém quando você estava em excesso de velocidade. Ou você poderia ter morrido ou matado algum dos seus entes críticos dentro do seu carro. Quando você recebe uma multa que você estava ao celular, você também poderia ter matado alguém naquele momento. Então, ao invés de nós vermos a multa como uma coisa, uma taxa, muitas vezes o munícipe, o cidadão, acha que a multa é uma taxa ou é um imposto. Não é. Multa é uma infração. Ou seja, o cidadão que a comete está fora da lei.
Sim, mas olha, o questionamento de vários ouvintes, não é de um só não. Esse aqui não se identificou. Radar instalado com aviso de que está ali, ok, escondidinho atrás da árvore, senhor José Aurélio, é Arapuca, é a opinião de um ouvinte. Vamos ver, houve excessos por parte do vice-prefeito de Sumaré, ok, é a opinião, mas a questão, ó, eu concordo com respeito à velocidade, o radar é justamente para isso, para punir quem não respeita, porém, se estiver escondido, não vai resolver. Então, muita gente aqui... É legal o radar ficar escondido, Carlos? Maior dúvida dos ouvintes aqui é essa, é a questão do radar móvel, né? Porque foi a própria prefeitura, né, seu José Aurélio, que implantou os radares em Sumaré, mas os radares móveis, eles podem ser colocados em qualquer ponto e geralmente acontece isso não só nas cidades, nas estradas também, a gente vê perto dos guardrails, né, em locais que dificultam realmente a visão do motorista, exatamente porque ele acaba não respeitando e por isso o radar móvel multa tanto. Mas no caso de cidade, por exemplo, que essas pessoas estão questionando o radar escondido, talvez por ser um ponto, não que esteja certo, é só um ponto de vista, né, de quem dirige normalmente, de quem dirige diariamente nos locais e pensa que ali não tem perigo, porque não tem pedestre e tal. Essa questão do radar escondido, o que o senhor tem a dizer sobre isso? O senhor concorda com a opinião desses ouvintes que estão questionando o radar escondido?
O poder público, ele tem o direito e dever de fiscalizar, como eu já disse. Você imagina se a polícia fosse fazer uma blitz e ela fosse falar aonde ela vai fazer a blitz, né? O bandido, o ladrão não vai passar por ali, entendeu? Ou seja, quem está dentro da lei, o cidadão que está dentro da lei, o cidadão que anda dentro do limite de velocidade, ele não tem que se preocupar com o radar. O radar pode estar atrás de uma árvore, atrás do poste, dentro de uma lixeira, e muitas vezes é taxado de armadilha. Eu acho que a maior armadilha é o cidadão que não obedece o limite de velocidade e faz com que o hospital da cidade, se você for em Sumaré, não é diferente, em média, 50% a 60% dos leitos hospitalares da cidade são ocupados por acidentados de trânsito. Se o senhor ver quanto gastou Sumaré para atender acidentados de trânsito no ano passado versus... quanto o Sumaré arrecadou com multa, o dinheiro das multas sequer deu para pagar um terço do valor do que foi gasto em atendimentos médicos. Então é um contrassenso isso. A fiscalização, ela é necessária, ela é importante, só que ela deve ir precedida de uma educação. Infelizmente, os motoristas no Brasil passaram por um adestramento para tirar a habilitação. Eles não fazem uma avaliação de percepção de risco. Então o cidadão não sabe que simplesmente andar 5, 10 quilômetros acima do limite de velocidade é a diferença entre a vida e a morte. Então, por isso, ele acha que só porque está um pouco acima, então por que ele não observa as placas de sinalização? Essa é a pergunta.
É, e às vezes quando não tem a placa também pode complicar, né?
Por isso que o poder público deve sinalizar corretamente a via, né, e... essa sinalização, ela precede a fiscalização. Então, uma via sem sinalização, ela não pode ser fiscalizada. Como é que você vai fiscalizar uma coisa sem você orientar o cidadão dos limites de velocidade naquele local?
Exato.
Agora,
pois não.
Pode falar.
Não, é que eu iria complementar com outra pergunta. Pode completar, por favor.
Como eu disse, é o seguinte, o cidadão de bem, né, ele não se preocupa onde está o radar, porque ele anda dentro do limite de velocidade. Nós fizemos um levantamento há 2 anos atrás, em torno de 18 a 22% das multas são concentradas em infratores que reincidem a multa. Ou seja, é o infrator contumaz, que a gente chama. É o mesmo cara que fura uma fila, é o mesmo cara que transita no acostamento, é o mesmo cara que joga o lixo na rua, é o mesmo cara que comete outros tipos de infração, porque ele acha que está em cima da lei.
Sim.
E a legislação de trânsito é a legislação mais básica e mais simples do mundo. Basta você olhar para aquela placa que está ali e fazer o que está escrito na placa. A placa está dizendo, não ultrapasse, não ultrapasse. Entendeu? Respeita o limite de velocidade, não faça conversão irregular. Dar seta, isso é outra coisa simples no trânsito. É a única maneira que você tem seta no trânsito. E se você... não está informando a todos que estão na via daquilo que você pretende executar.
José Aurélio, estão chegando muitas mensagens aqui, mas eu vou só pegar essa do Rodrigo de Hortolândia, porque assim, a gente gostaria de que todas as mensagens... Não está boa a ligação, né? Bom, a gente vai... Melhorou? Melhorou a qualidade da ligação? Bom, a pergunta é a seguinte, José Aurélio. Se o radar é para evitar acidentes, reduzir a velocidade com ele escondido não vai fazer com que o motorista veja, podendo causar um acidente 30 metros à frente do radar. Ou seja, seria apenas para a multa. O senhor não concorda com essa questão, até inclusive em cima dessa resposta que o senhor deu agora das placas informando a velocidade na via, certo?
Quando você tem uma sinalização na via, por exemplo, você tem o radar, seja onde ele estiver instalado, a velocidade é 60. Não há necessidade de reduzir a velocidade. Por quê? Porque se você estiver dentro do limite de 60 km por hora... Acho que você pode observar, e os ouvintes também, é muito comum quando você tem o radar fixo, observar que os motoristas chegam a frear e passar, por exemplo, um radar a 60 km, chega a passar 30 km por hora. Isso sim atrapalha o fluxo de veículos. Por quê? O cidadão, ele sabe onde está o radar e ele vai reduzir a velocidade somente ali. Passando o radar, ele volta a acelerar. Todo mundo conhece essa situação. O que o ouvinte falou agora, eu concordo plenamente numa ocasião. Nós já observamos onde você tem uma velocidade de 40, de 60 km por hora, o poder público faz uma redução logo à frente para 40 e mete um radar ali. Aí sim, a gente pode considerar que esse radar é equivocado. Ele está ali como uma armadilha para realmente coletar motoristas desavisados. E tem outra coisa que vale a pena a gente citar. Quando você quer reduzir os acidentes num determinado trecho, você não instala radar, você instala um redutor de velocidade, uma lombada eletrônica, ou uma lombada física. É muito comum a gente, às vezes, ver um radar instalado em frente a uma escola. Ora, se você quer reduzir a velocidade, você não é o radar que vai reduzir a velocidade. E com isso, vai causar um acidente. Naquele local, você tem que instalar um redutor de velocidade e não um radar.
Uma última pergunta, José Aurélio. São muitas. Peço desculpa aos ouvintes que a gente não vai conseguir fazer muitas, né? Por causa do tempo que a gente tem. Mas é o seguinte, a gente acabou de receber da produção aqui também, né? Uma reportagem do próprio site da Prefeitura de Sumaré. Do dia 31 de dezembro, os radares foram lançados dia 7 de janeiro, né? Tinha ali uns avisos e... O título da reportagem era: radares em Sumaré têm o objetivo de reduzir acidentes de trânsito e educar motoristas. Então os radares foram instalados, mas agora em janeiro, 3 mortes no trânsito. Ou seja, um número alto, né? 16% de tudo que foi registrado em 2018. É claro que não acontecem todos os acidentes aonde tem radar, mas isso também não pode ser algo até para rebater essa questão de que o radar aumenta a segurança?
O radar, ele é é utilizado para você fazer uma fiscalização em pontos onde você tem riscos de acidente. Tá? E você precisa de um controle maior do poder público. Esses acidentes que aconteceram em Sumaré precisam ser avaliados. Ou seja, se foi uma queda de motocicleta, um atropelamento, precisam avaliar em que condições esses acidentes aconteceram, tá? O simples fato de ter o radar não é um fator único, exclusivo para a redução de acidentes. A única coisa que reduz acidente, com certeza, e que todo o poder público sabe disso, e o cidadão também sabe disso, é a educação. Eu costumo dizer, se nós estivermos aí dentro da rádio, nós fomos sair pela porta da rádio, eu e você, Marco, vamos disputar educação. Você vai falar, Ramalho, por favor, você primeiro. Eu vou falar, não, Marco, você primeiro. Agora, se eu e o Marco estivermos no estacionamento da CBN, esquece, Marco. Você não vai deixar eu entrar na sua frente e eu não vou deixar você entrar na minha frente.
Ah, isso
então,
tem muito.
Então, isso é um fato. Ou seja, o cidadão dentro de um automóvel, atrás de um insufilme ou atrás de um capacete, ele se transforma num verdadeiro bicho. Isso é um fato. Agora, não é toda a população. A grande maioria, mais de 70%, 80% dos motoristas, são motoristas que respeitam a legislação.
É, o senhor falou, deu um exemplo aqui da rádio, e é a região central de Campinas, e a gente vê que aqui muitas vezes falta respeito do pedestre também. Ele passa no sinal verde para carro, para moto, sabe? E às vezes o risco de atropelamento é muito alto, né? A gente sabe que com respeito tudo se resolveria. Quero agradecer muito ao José Aurélio Ramalho, presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária. Eu vou registrar durante o programa as mensagens dos ouvintes aqui, mas a gente não teria tempo para seguir com a entrevista, mas muito obrigado pelos esclarecimentos, né, pela sua opinião e por participar aqui do CBN Total. José Aurélio.
Marco, eu estou à disposição de vocês. Eu só queria fazer um encerramento dizendo o seguinte: todos os ouvintes que estão nos ouvindo já sabem da questão do canudinho, ou seja, que o canudinho mata a tartaruga. Se eu pegar todos, sem exceção, a população hoje já sabe disso. É uma coisa, um tema que surgiu há 4-5 meses atrás.
Sim.
E todo mundo está respeitando e não está usando canudinho. Então você que não está usando canudinho para salvar a tartaruga, comece a parar na faixa de pedestre, comece a respeitar as leis de trânsito para salvar seres humanos. Esse é um chamamento. Porque o mesmo cidadão que se sensibilizou e passou a não usar o canudinho é o mesmo cidadão que excede limite de velocidade, usa celular e não respeita a faixa de pedestre.
Tá certo. Muito obrigado, José Aurélio Ramalho, pela entrevista. Uma boa tarde.
Ok, muito obrigado.